Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. E nessa temporada nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje, nesse 26º episódio, vamos falar do capítulo 12, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que estava em Betsaida da Galiléia, e lhes rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, pois, diz-lhe André e Filipe, e comunicaram a Jesus. Jesus respondeu-lhes: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, diziam ter ouvido um trovão, outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Essa é a palavra do Senhor para você nesse dia. Esse momento, esse trecho que eu li para vocês de João 12, a partir do versículo 20, é um momento crucial do ministério de Jesus. O ministério já está se encaminhando para o final. Jesus está mais uma vez em Jerusalém para a festa da Páscoa. E nessa festa, alguns estrangeiros quiseram saber sobre Jesus. A Bíblia diz que havia alguns gregos, e eles chegaram até Filipe, que era de Betsaida, e rogaram para conhecer, eles queriam conhecer a Jesus. São gregos, não são judeus, eles não pertencem à tradição judaica, mas eles estavam ali em Jerusalém e ouviram da fama de Jesus e quiseram conhecê-lo. E quando Filipe e André chegam a Jesus para comunicar que os gregos querem conhecê-lo, Jesus faz uma declaração marcante sobre a sua morte através de uma parábola. A partir do versículo 23 ele diz: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus está falando da sua morte, porque a sua morte revelou a glória de Deus. Foi necessário morrer para que ele fosse glorificado. Isso é uma lei do reino de Deus. Na esfera celestial, isso faz todo sentido. Era necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo e morresse para ser glorificado. E uma vez Jesus vindo como um homem, morrendo e sendo glorificado, nós temos a oportunidade de sermos glorificados juntamente com ele. A morte do homem natural, por si só, não tinha significado algum. A morte é a punição pelos nossos pecados, como diz Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa morte não significava nada, era apenas um fim causado pelo pecado do homem. Mas Jesus está falando, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Logicamente, eles não entenderam muito bem isso. Então Jesus continua: em verdade vos digo, versículo 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele está explicando através de um grão. O grão, ele tem um grande potencial em si. Dentro desse grão existe um DNA que, uma vez plantado no solo, ele se torna uma grande e frondosa árvore que gera frutos e que gera outros grãos. Um mínimo grão tem um poder absurdo em si, mas Jesus diz: esse grão de nada serve se ele não cair na terra e morrer. É necessário que todo esse potencial, toda essa grandeza, toda essa glória que existe dentro de um pequeno grão, é necessário que ele morra para que tudo isso venha a se tornar realidade. Jesus está falando de si mesmo, mas esta parábola serve para nós também, que é o que ele vai explicar no versículo 25, que diz: quem ama sua vida, perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus está falando de morte. Ele já falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário passar pela morte. Jesus passou pela morte física, pela morte literal. Ele estava prestes a ser entregue às autoridades e a morrer nas mãos do Império Romano, pela vontade do povo judeu. Então ele fala de si mesmo. Tudo que ele fez, que ele ensinou, que ele pregou, os milagres que ele realizou, as vidas que ele transformou, nada valeria se ele não morresse da forma que ele morreu, para que ele fosse assim glorificado. Porque só através da morte, sendo homem, nascido de mulher, ele poderia invadir as regiões e as regiões celestiais, invadir o próprio inferno, tomar a chave da vida da mão de Satanás e escancarar as portas do reino dos céus para nós. Era necessário Jesus passar por esse calvário. Enquanto a nós, Jesus diz: quem ama a sua vida, pérdida. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus está falando de morte do si mesmo, de morte do ego. Se você ama tanto a si mesmo, se você ama tanto o seu ego, se você vive tanto para fazer as suas vontades, para realizar seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, você é um grão que tem um potencial enorme dentro de você, mas que não morreu e não passou de um grão. A partir do momento que você mata o seu ego, que você mata o si mesmo, e você passa a amar mais a Jesus, a causa de Jesus, você está morrendo, você está passando pelo processo de morte do seu eu, do ego, porque o reino de Deus só funciona dessa forma. O reino de Deus não funciona com si mesmos. O reino de Deus funciona com aqueles que odeiam a própria vida. E essa palavra odiar não significa que eu vou andar odiando a minha vida, me maltratando, me autoflagelando. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está nos mostrando que é necessário morrer algo em nós. Só assim haverá vida. Da mesma forma que foi necessário que ele morresse para ser glorificado, nós precisamos morrer para nascer para ele. E a partir do momento que o nosso ego morre, nós somos plantados na terra fértil que é o seu reino. Aí sim nós viramos uma árvore frondosa, damos frutos, florescemos e fazemos a diferença. Enquanto não morrermos, nós somos uma semente. E a semente, embora tenha um potencial enorme em seu DNA para ser uma árvore imensa e dar muitos frutos, se ela não morrer, como disse Jesus, ela não serve para nada. Como Jesus diz, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Só. Só o fruto. Só a semente. Para nada serve. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, uma coisa que a gente precisa entender com Jesus, nós fomos chamados para dar fruto. Ele nos chamou para frutificar. E como vamos frutificar? Nós vamos frutificar por meio da morte. Isso é uma regra do reino dos céus. Não adianta você tentar burlar essa regra. Não adianta você tentar entrar por um outro caminho no reino de Deus. A porta de entrada passa pela morte e é a morte de si mesmo. Se você não passar pela morte de si mesmo, pela morte do seu ego, se as suas prioridades não forem as prioridades do Senhor, você não passa de uma semente. E a semente não serve para nada. Então você pergunta a Deus: Senhor, por que eu não dou fruto? Por que eu não cresço na tua obra? Por que eu não te conheço tanto? Por que eu não mergulho tanto? Por que eu não me aprofundo tanto? De repente a resposta esteja nesse texto aqui que a gente leu hoje. Você ainda não passou pela morte. Você ainda não entendeu que é muito mais vantagem você morrer no reino de Deus do que você procurar preservar a sua vida, como Jesus diz, aquele que procura preservar a sua vida, perdê-la-á. Então aquele que não tem apego à própria vida, só aquele que não tem apego à própria vida, desfrutará disso que Jesus está prometendo aqui. Vai ser uma árvore que produzirá muitos frutos. Continuando aqui a leitura, versículo 27, agora está angustiada a minha alma, Jesus falando, e que direi eu? Pai, salva-me nesta hora? Jesus está fazendo uma pergunta, mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus faz a pergunta e ele mesmo responde: o que que eu vou fazer? Eu vou pedir para Deus, já que a minha alma está angustiada, para me salvar desta hora? Que hora é essa? É a hora da sua morte? É a hora do seu sofrimento? É a hora do seu calvário? Ele mesmo responde: mas precisamente com este propósito. Eu vim para esta hora. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Versículo 28. Pai, aí ele faz uma oração. Glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu. Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Você já fez essa oração para Deus? Pai, glorifica o teu nome. É a oração que Deus quer ouvir das nossas bocas. Pai, glorifica o teu nome. E o Pai respondeu a Jesus: eu já glorifiquei. O Pai falando sobre o ministério de Jesus, dizendo que o ministério de Jesus foi um sucesso. E Jesus foi glorificado ali o tempo todo, em cada milagre, em cada ensinamento. E o Pai diz: e eu ainda glorificarei. Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. O glorificarei agora nos altos céus. Após a ressurreição, como Filho de Deus ressurreto dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos, ele assentará ao lado do Deus Pai e reinará para todo sempre. E seu nome será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como dizem Apocalipse. Essa passagem é linda, gente. É um diálogo entre o Filho e o Pai. E o Pai plenamente satisfeito com o ministério do Filho que está prestes a finalizar. E a gente chama de ministério, parece uma coisa assim bem humana, né? Mas você pode entender como um plano divino para a salvação da humanidade. É um plano que está envolvido Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo em teu favor, por tua causa. Eles arquitetaram isso e o Pai está contente, o Filho está contente, embora angustiado, como ele diz aqui, versículo 39. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Versículo 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Como eu acabei de dizer, Jesus estava sendo glorificado por causa, por nossa causa. Porque antes que o mundo existisse, qualquer coisa viesse a existir, ele já habitava nos altos céus glorificado, porque ele é o próprio Deus, na figura do Filho. Ele não precisa de nós para ser glorificado. Essa glorificação de Jesus através da sua morte é por nossa causa. É isso que Jesus diz à multidão. Isso que vocês ouviram, que vocês acham que é um trovão ou a voz de um anjo, é por vossa causa. Vocês entendem isso? Versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele está falando de Satanás. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Versículo 35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Ainda enquanto tendes a luz, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e retirou-se, ocultou-se deles. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Jesus ali diz que está profundamente angustiado. Ele sabe que a sua hora está chegando. E é nessa hora que ele dá o ensinamento mais profundo. Jesus está falando de morte, mas ele não está falando de tragédia. porque a morte, embora seja sinônimo de tragédia, de fim, de derrota, nesse caso não. A morte é sinônimo de glorificação, no caso dele, a morte física para a glorificação, para a sua ressurreição. No nosso caso, a morte do nosso ego, do nosso ego, do nosso homem interior, que nos faz pecar, que nos afasta de Deus, que só faz pensar em si, para que possamos ser uma árvore que dê frutos, frutos para o seu reino. Foi para isso que fomos chamados. Os gregos queriam conhecer a Jesus e eles receberam o maior dos ensinamentos. E ali Jesus falou com o Pai, e ali o Pai respondeu a Jesus. Ali Jesus disse à multidão que aquilo tudo era por causa deles, por causa de nós, por causa de vocês. Então ele termina dizendo que tudo isso já está terminando, que esse mundo será julgado e o príncipe desse mundo será derrotado. Nós esperamos por esse dia. Jesus disse que está consumado, você pode crer nessa palavra de Jesus. O príncipe deste mundo não tem poder nenhum sobre você, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Está consumado, foi vencido, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi glorificado, e nós seremos glorificados, porque ele disse que essa obra foi por causa de nossas vidas. Então valorize, não se culpe tanto a ponto de anular a grandeza dessa obra, também não se abstenha tanto a ponto de não valorizar a grandeza desta obra. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse podcast, por essa oportunidade de ler a tua palavra junto com os meus irmãos. Que a tua palavra penetre no nosso coração e que ela produza em nós uma certeza, uma segurança de que em ti estamos seguros. Amadureça a nossa fé, amadureça o nosso amor nesses dias tão difíceis. Nós sabemos que o fim está próximo, como aquilo que lemos aqui. Senhor, acrescenta a nossa fé, acrescenta a nossa maturidade espiritual, perdoa nossos pecados, se conosco, Senhor, e nos fortalece nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.